Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a esta audiência pedida pela Associação Empresarial de Sintra e pela Associação Empresarial de Cascais. O Grupo de Trabalho de Comércio e Serviços está representado nesta audição por três excelentíssimos deputados, eu próprio, o Sr. Deputado Duarte Cordeiro pelo Partido Socialista e o Sr. Deputado João Ramos pelo Partido Comunista Português. Os outros senhores deputados do Bloco de Esquerda e do CDS estão retidos em comissões que pedem desculpa. Os trabalhos da Assembleia, quando as sessões plenárias são muito curtas, há sempre estas marcações de comissões, pelo que peço por eles as sentidas desculpas. Passamos, dou-vos de imediato a palavra, pedindo-vos, no entanto, que a vossa intervenção seja o mais sucinta possível, o mais clara, e que utilizem sempre o microfone para que fique gravado, já que estas audições são todas gravadas. E já agora também pedia que se identificassem para que ficasse registado nas nossas atas as vossas intervenções. Muito obrigado. Achor.
O meu nome é Rui Carvalho, sou diretor da Associação Empresarial do Conselho de Cascais. Antes de mais, uma boa tarde aos seus deputados. Em nome da Associação Empresarial do Conselho de Cascais e da Associação Empresarial do Conselho de Sintra, quero agradecer a dar-nos a possibilidade de apresentar os problemas que diariamente são colocados aos pontos de venda de publicações pelas duas distribuidoras que monopolizam o mercado. Os problemas que se colocam em Cascais e Sintra são comuns a todo o país. Na esmagadora maioria, os pontos de venda são explorados por microempresas, empresas familiares e pequenas empresas, e como tal, com reduzida capacidade para reivindicar alterações de comportamento. Daí que, após auscultar os empresários deste setor de atividade, identificados os maiores problemas, tivéssemos efetuado algumas reuniões com as direções das distribuidoras, mas sem qualquer resultado prático. Posto este preâmbulo, elaborámos um pequeno trabalho de apresentação para melhor compreensão dos referidos problemas, dado que falamos de uma atividade com características muito específicas, como iremos ver. Temos o organigrama do processo, temos os editores, duas distribuidoras que operam no mercado, as transportadoras e o ponto de venda. Digamos que são estes os intervenientes no processo de uma publicação, desde que sai do editor até chegar à banca. Seguindo o mesmo processo, começa com os pontos de venda, aderem a condições gerais e asseguram o pagamento das publicações que vendem mediante garantia bancária ou um seguro de crédito. As distribuidoras fornecem as publicações através das transportadoras por elas contratadas. As entregas são efetuadas em período noturno, sendo as publicações deixadas em caixas disponibilizadas pelos pontos de venda. Existe uma conferência diária dos pontos de venda das publicações fornecidas. O sistema de faturação das publicações. Temos aqui duas situações. A VASP faz uma emissão diária de guias de remessa, com indicação da data de devolução dessas publicações, e efetua a faturação das referidas publicações na data em que são devolvidas. Por sua vez, a lojista atua de modo diferente. Existe, de facto, a emissão de guias de remessa diárias, com indicação também da data de devolução, sendo que a faturação é efetuada pela junção de diversas guias, independentemente da data da devolução.
Pois, nesta aplicação nós não conseguimos abrir a ligação ao exemplo que é dessa fatura que está aí. Eu peço desculpa. O meu nome é Ana Luísa Vigares, eu sou a jurista da Associação Empresarial do Conselho de Cascais. Nós, nesta apresentação, tínhamos um exemplo para vos exemplificar este tipo de fatura, que de facto é da lojista, é extremamente complexo. Só para vos dar uma indicação, uma fatura é composta de 14 folhas, para além de ser muito pouco clara. Tínhamos tentado esse exemplo, mas nesta apresentação não dá para fazer a hiperligação. A fatura fica à vossa disposição. Entretanto, o Sr. Rui vai explicar melhor como é que funciona.
Na prática, isto funciona assim. Uma publicação que tem 2 meses para estar à exposição em banca, normalmente só seria faturada depois de devolução à lojista, neste caso. O que acontece, muitas vezes, é que a lojista, ao fim do primeiro mês, efetua a faturação dessa publicação. Ou seja, no mês seguinte, quer venda, quer não venda, o posto de venda já pagou essa publicação. E só lhe é acreditada a posteriori. Portanto, este é um problema. Já em relação à VASP, isso não acontece, que é uma consignação pura. Que só, de facto, faz a cobrança da fatura quando existem as devoluções. Temos depois aqui três condutas problemáticas claramente identificadas, a saber, na distribuição, na faturação e no apoio ao cliente. Na distribuição, verifica-se que nos chegam muitas vezes ao ponto de venda quantidades menores de publicações do que as que vêm mencionadas nas guias. Ou seja, por vezes na guia está, por exemplo, 10 diárias de notícias e, de facto, eles entregam só 7. Também nos subprodutos, tanto os gratuitos como os onerosos, os subprodutos é aqueles brindes que hoje em dia é comum, as revistas uns oferecem, outros fazem-se pagar, e os jornais inclusivamente, os DVDs, enfim, que normalmente vêm a mau estado. Também nas publicações são entregues em mau estado. Acontece também que muitas vezes o motorista troca os destinatários das publicações, ou seja, vem um molho para um determinado posto de venda e ele deixou no outro posto de venda, com o prejuízo daquele que não vai receber. E raramente a distribuidora assume esse erro. Esse erro normalmente é pago pelos postos de venda, mesmo não recebendo as publicações. E depois, outra situação é que impõe aos pontos de venda publicações não solicitadas, muitas vezes sem valor comercial, e não respeitam a vontade dos pontos de venda de não querer receber essas publicações, ou seja, fazem mesmo uma imposição. Passando à questão da faturação, já falámos na questão da lojista que a fatura tem falta de facto de transparência, é uma fatura muito complicada para conferir. Temos a questão dos subprodutos onerosos ainda em prazo de devolução, é aquela situação que eu já disse, ou seja, eles fazem o débito antes da devolução do produto. A devolução de imprensa estrangeira frequentemente não é não creditada, acontece com os jornais estrangeiros, todas as semanas há falhas ao creditarem as devoluções. Outra questão é a responsabilização do ponto de venda pelos subprodutos e aqui eu acrescentaria que são os subprodutos que são oferta. E nós temos, eu vou-lhe dar um exemplo do ridículo. existe um determinado jornal que um determinado dia da semana obriga os leitores a cortar um cupão que entrega no ponto de venda para receber um DVD. Ora bem, esse DVD é de facto gratuito contra a entrega desse cupão. Nós, se eventualmente perdermos um cupão ou ele não vier recortado conforme eles querem, nós, pontos de venda, estamos a pagá-lo. E eles, nesse aspecto, quer reclame, quer não reclame, eles não atendem. E também, no final da semana, quando fazemos a conferência das faturas, é frequente verificar que devoluções que nós fizemos que não são creditadas. Isso acontece com muita frequência. Na questão do apoio ao cliente, nós temos aqui três situações, que é a demora excessiva na resposta às reclamações, ou seja, quando um determinado produto não é creditado na fatura, nós temos a possibilidade de reclamar esse produto. Acontece que essa reclamação demora sempre muito tempo, ou seja, a fatura é paga e só para aí um mês depois é que eles começam a trabalhar na questão das reclamações. E nas reclamações temos, nomeadamente por parte da VASP, a desconsideração sistemática, ou seja, eles entendem que de facto eles é que fizeram a conferência e a conferência deles está certa. E até nos dão uma resposta curiosa, que é que quando nós fazemos várias reclamações e que temos a certeza que o produto foi enviado de volta, eles dizem, respondem-nos que as suas sobras foram auditadas e estavam de acordo com o que foi na fatura. Ora, e nós já colocámos esta questão, auditadas por quem? Por eles próprios. E acontece também, por vezes, os pontos de venda, face ao encontrarem um erro na fatura, não apagam no momento imediato e esperam a correção. E então aí eles fazem logo o corte do fornecimento.
Peço desculpa, só uma pequena intervenção neste aspecto, que é, para além de, como dissemos inicialmente na apresentação, quando o ponto de venda adere ao serviço das distribuidoras, faz logo uma garantia de crédito ou um seguro de crédito. Mas apesar de eles terem essas garantias com eles, automaticamente, se o ponto de venda recusa-se a pagar, porque entende que tem razão e não paga no tempo em que eles querem, automaticamente suspendem. E a suspensão significa que o ponto de venda fica sem aquelas edições diárias.
Isto apesar de haver uma garantia bancária ou um seguro de crédito. Depois, nós tínhamos algumas soluções apontadas que já apresentámos às duas distribuidoras, mas infelizmente sem qualquer resultado prático. Temos na questão das distribuições, nós apontávamos para a entrega de publicações em menor, quando acontece aqui a situação de entregarem publicações em menor quantidade das que vêm mencionado na guia de remessa, nós tínhamos aqui uma solução que era entrega e devoluções em embalagens pré-fornecidas, cartão ou plástico, devidamente seladas, ou seja, elas saíam do armazém da distribuidora seladas e chegavam seladas ao ponto de venda, ou seja, não havia interferência de mais ninguém. E havia a garantia que, de facto, no percurso ninguém tinha mexido naquelas embalagens. Temos outra questão, que é publicações que são compostas por vários cadernos. Damos o exemplo do Expresso, que começa a chegar à quinta-feira, aquilo vem tudo separado, e depois ao sábado temos que encartar tudo. Foi uma das coisas que nós também já solicitámos, que eles deviam fazer o encarte do próprio jornal, também sem resultados práticos. A falta de entrega de subprodutos gratuitos ou onerosos ou entrega em mau estado. Nós entendemos que esses os subprodutos mais frágeis, estamos a falar de copos, pratos, talheres, toda a panóplia de coisas, a nossa sugestão é que deviam ser entregues durante o período em que o ponto de venda estava a funcionar, ou seja, entregar de porta aberta para evitar que se partam pratos, se partam copos na entrega. E entregar embalagens pré-fornecidas para nós efetuarmos a devolução. Isso não acontece. Nós temos que andar sempre à procura das embalagens adequadas para fazer a devolução destes produtos, porque se chegarem lá um partido, nós pagamos. Pronto, este penso que aqui já falei. A troca nos destinatários das publicações. Nós entendemos que deve existir uma maior responsabilização do indivíduo que faz o transporte, e o que não acontece neste momento. Ele não é responsável absolutamente por nada. Na dúvida, a responsabilidade é do ponto de venda. Pedimos também para nos facultarem o contacto dos indivíduos que fazem a distribuição, porque, por vezes, através de um contacto, consegue-se desbloquear algumas situações que tenham corrido menos bem durante a distribuição. As publicações não solicitadas, entendemos que cada ponto de venda, enfim, está em zonas diferentes e deve haver a definição de títulos adequados a cada ponto de venda. E isso deve ser o ponto de venda a decidir, e pensamos que as distribuidoras deviam respeitar essa vontade de não querer receber determinadas publicações. Na faturação de publicações e subprodutos onerosos ainda em prazo de devolução, penso que devia existir uma individualização, e foi proposto já, das guias de remessa por semana de devolução e faturação após a data de devolução das publicações, porque estamos a falar de um ramo de negócio cujas margens de lucro são... Posso dizer que na venda dos jornais, cada ponto de venda oscila entre os 11% e os 12%, sendo nas revistas entre 20% e 25%. Portanto, entendemos que deve ser uma atividade completamente consignada. Ou seja, porque nós também sabemos que os editores não recebem antes da devolução das revistas. Portanto, não entendemos como é que as distribuidoras nos fazem pagar uma publicação que ainda está em banca. Portanto, e é isso que nós já lhes pedimos para fazer, que só faturaram depois de recolha da publicação. Mas isso, infelizmente, na lojista não acontece. Daí nós pensarmos que somos nós que estamos a financiar o financiamento da lojista. O transportador deve rubricar o triplicado da guia das devoluções. Portanto, quando deixamos as devoluções, isto é feito tudo durante a noite, existe uma guia que acompanha essas devoluções, e o que nós entendemos, e para salvaguardar todas as partes, é que o indivíduo que faz a recolha deve assinar um triplicado da guia e deixar connosco, para nós, quando reclamamos, termos a certeza que ele pegou naquilo e pegou nas coisas certas. Existe depois a imprensa estrangeira frequentemente não acreditada, porque entendemos que o sistema de conferência das publicações neste momento não é credível, e eu já próprio tive a oportunidade de visitar um armazém onde é feita essa conferência, e não vou muito tempo que eu não tivesse apercebido que as coisas não estavam a ser feitas de forma correta. Daí aparecer aquelas incongruências que se notam nas faturas. As soluções que nós apontamos relativamente à faturação, relativamente aos subprodutos gratuitos que nós já tínhamos falado, entendemos que o ponto de venda não pode ser responsabilizado por esses subprodutos, porque já não tem qualquer proveito em relação a eles. E portanto, entendemos que eventuais falhas na devolução ou na conferência de sobras não deve ser imputada ao ponto de venda. Temos a questão das devoluções, que temos até a questão do, na questão das devoluções, acontece uma coisa gira na VASP. Ultimamente, quando existe uma reclamação relativamente à fatura de produtos que não foram creditados e foram devolvidos, invariavelmente a resposta é a mesma: não aceito. Se multiplicarmos isto pelo país, e nós sabemos, porque já fizemos a aferição em Lisboa, Odivelas, Loures, Oeiras, assim, e o problema é comum a todos. E se formos para Guimarães, ele será exatamente igual. Se formos para o Porto, ele será exatamente igual. Portanto, esta é uma das questões para a qual nós nos temos batido, mas sem êxito até agora. Na questão do apoio ao cliente, a tal demora excessiva na resposta às reclamações, penso que deve ser fixado entre as partes um prazo razoável para analisar e responder às reclamações. Relativamente às reclamações apresentadas, devia haver uma apreciação séria e isenta, coisa que neste momento não existe. A suspensão dos fornecimentos, quando o ponto de venda entendeu que a fatura não estava correta nessa semana, reclamou e não pagou essa fatura, entendemos que não deve nessa semana deixar de fornecer material, porque é uma fatura que para todos os efeitos está em análise, mas o que é facto é que eles o fazem, independentemente de haver um seguro de crédito ou uma garantia bancária. Fizemos algumas reivindicações relativamente à margem de lucro dos subprodutos pagos. Há livros que vêm associados a jornais, que vêm associados a revistas, e que a nossa margem de lucro é igual à da venda no jornal. E o que nós queríamos era que fosse taxada igual às revistas, porque o trabalho de manuseamento desse produto é exatamente igual ao das revistas. Existe aqui outra situação relativamente às margens de lucro, que muitas vezes é alterada unilateralmente pelas distribuidoras sem qualquer aviso prévio. Portanto, alteramos, baixamos normalmente. A visita regular aos pontos de venda pelos inspectores da zona de cada distribuidora, isto não acontece. Digamos que essa visita serviria talvez para dar um maior apoio aos pontos de venda, porque no dia-a-dia isto é uma atividade muito absorvente. As pessoas às vezes que vão comprar um jornal ou uma revista não têm a noção do que está por trás disto tudo. Mas de facto é uma atividade muito absorvente. E o que nós pretendíamos era que os pontos de venda fossem regularmente visitados por alguém das distribuidoras, até porque seria talvez uma maneira de amenizar muitas questões. Outra das reivindicações é a uniformização do preço dos produtos colacionáveis em todos os pontos de venda, comércio local e grandes superfícies, porque nós temos informação que as grandes superfícies têm margem superior. Exatamente como acontece com as outras publicações. Acho que há aqui um desfasamento em relação ao comércio local e às grandes superfícies. E, portanto, a nossa reivindicação é que, de facto, a margem fosse igual para todos. Assim como reivindicamos que a lojista faça uma alteração do modo de faturação. Em jeito de conclusão, no fundo, o que nós pretendíamos com esta audição era que sensibilizar, enfim, para um problema que tenho a certeza causa muito prejuízo aos pequenos comerciantes deste ramo de atividade. E também estamos a falar de uma atividade sem regulamentação, pelo menos, ou seja, quem impõe neste momento todas as regras são as distribuidoras. Quem se quiser iniciar neste negócio fica à mercê das condições que eles lhe quiserem impor. E penso que agradeço a atenção dispensada e este foi o trabalho que preparámos e estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado. Então vou dar de imediato a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Boa tarde. Nós é que agradecemos a vossa presença e a exposição desta situação. Eu tinha algumas dúvidas e algumas questões para lhe perguntar. Há alguns aspectos do que referiu que, pelo menos para mim, não é claro em que medida que isso resulta de uma imposição das editoras e em que medida que é algo que é livremente estipulado pela distribuidora. No caso das margens, que ainda há pouco referiu, nomeadamente as margens dos produtos que são consignados para venda, e se de alguma forma sabe ou sente que a distribuidora, uma vez que tem esse poder, porque já percebeu que o mercado está concentrado, de alguma imposição de condições agressivas da parte das editoras para com as distribuidoras, produz depois o resultado das distribuidoras, por sua vez, imporem essas mesmas condições aos pontos de venda, ou se não, se efetivamente é uma atividade que, do ponto de vista daquilo que são as condições de pagamento, prazos de pagamento, digamos assim, inclusive as questões das garantias bancárias, etc., se é algo que, da vossa percepção e do vosso conhecimento, não se alterou das editoras para as distribuidoras e tem sido uma prática agressiva e comercial e, digamos assim, resultado dessa posição dominante das distribuidoras para com os pontos de venda. Terceira pergunta que eu lhe queria fazer é se entendo, uma vez que a percepção que tem que é um mercado concentrado e que de alguma forma, se existe ou não, porque isso é um dos aspectos que da parte do Grupo de Trabalho do Comércio e dos Serviços, nomeadamente do nosso papel enquanto deputados, podemos efetivamente ter, nessa medida, alguma intervenção, se sente que existe algum tipo de concertação da parte das duas distribuidoras que considera que têm claramente uma grande, ou de outras, porque não sei se é um mercado assim tão concentrado, mas de acordo com as suas palavras, sim, e se, nomeadamente, um ponto de venda, qual é a liberdade que tem um ponto de venda, sentindo-se insatisfeito com o trabalho de uma distribuidora, trocar de uma distribuidora para a outra, ou para outra qualquer distribuidora de menor dimensão no mercado, e se sente que é difícil essa sua opção de cancelar, digamos assim, o contrato com uma distribuidora substituindo por outra, e se de alguma forma é imposto ao posto de venda que trabalhe com estas distribuidoras e não com outras, e mais uma vez pergunto se assim for, se é algo que decorre das editoras ou se é algo que necessariamente decorre de outro tipo de imposição que possa surgir, mas não seja porque pode não haver mais, porque admito que seja uma atividade com custos fixos grandes, a parte de distribuição, e tanto possa não ter alternativa de distribuição, que também pode ser esse um dos aspectos. Porque, obviamente, na maioria das situações, grosso modo, em mercados extraordinariamente concentrados, ou em que, neste caso, alguém que consome ou paga para um determinado serviço, quando está insatisfeito com o serviço, não limita a oportunidade de cancelar o contrato com quem lhe presta o serviço e recorrer, digamos assim, a um concorrente, a outra empresa do setor, e queria tentar perceber em que medida é que isso é uma opção ou não, ou seja, porque efetivamente podemos estar a falar de um mercado tão concentrado ou, digamos assim, concentrado do ponto de vista de geográfico, que acabam por não ter alternativa se não trabalhar com uma determinada distribuidora. E aí, todas estas questões que eu estou a fazer, a questionar, é também para perceber se estamos a falar de um domínio, de uma intervenção, que a sua, toda a sua intervenção foi no sentido de alguma maneira, da parte do Parlamento houvesse aqui, se calhar, uma tendência para um maior aprofundamento legislativo, ou não necessariamente podemos estar aqui num domínio de intervenção de concorrência, da autoridade da concorrência, no que diz respeito a detectar aqui um setor que está, se calhar, com alguns problemas do ponto de vista de funcionamento. E, portanto, para nós, deputados, é importante tentar perceber se estamos a falar, efetivamente, de uma atividade não regulada e que carece de alguma regulamentação, ou se estamos a falar de abuso de posição dominante e de total concentração de mercado e de, digamos assim, agressividade da parte do distribuidor para com o ponto de venda, sem que o ponto de venda tenha qualquer alternativa do ponto de vista de saída, não é? E outra questão que eu lhe queria perguntar é, algumas das suas sugestões, que me parecem, grande parte me parece evidente, porque é quase um direito que tenho, que é não ser enganado, não é? Acho que não é apenas desta atividade, correria de qualquer outra atividade comercial, mas há aqui outras sugestões que fazem, que eu não sei se são viáveis, porque de alguma forma admito que encarecia substancialmente o produto, nomeadamente a questão das embalagens devidamente seladas por unidade de produção, e eu não sei até que medida é que isso não seria uma responsabilidade da editora e não necessariamente da distribuidora. E se vocês têm algum exemplo, e é isso que eu queria perguntar, porque grande parte da vossa exposição, e é muito importante até para nós que tenham dado ao trabalho de vir à Assembleia da República fazer essa exposição, porque só valoriza até o nosso papel enquanto deputados, grande parte da vossa exposição efetivamente diz respeito a claros abusos, digamos assim, da parte da prática da atividade económica das distribuidoras, mas há aqui algumas dimensões que não são evidentes para nós que sejam viáveis. Isto porquê? Porque, como estava a dizer, encarece necessariamente o produto, e queria-lhe perguntar se há alguma referência que tenham, seja em Portugal, seja no estrangeiro, em que é a distribuição que assume determinado tipo de responsabilidades, nomeadamente, pronto, admito que a atividade torna-se criativa e a criatividade tem um custo, não é? Tudo o que significa os tais subprodutos gratuitos tem um custo, tem uma dificuldade do ponto de vista de organização de distribuição, não é fácil, com certeza. Agora, obviamente, eu não sei até que ponto é que este aspecto em concreto se é viável, e queria-lhe perguntar se tinha referências. Por último, no que toca à questão das margens de lucro que eu tinha inicialmente referido, também lhe queria perguntar outro aspecto, que é a diferenciação por canal estamos a falar de grande distribuição ou de pequeno ponto de venda, das margens de lucro por unidade do produto. Mais uma vez, queria-lhe perguntar se é algo que decorre de uma política comercial da editora ou se é algo que está inteiramente à mercê da distribuidora. E depois queria-lhe fazer, por último, só que me tentasse caracterizar um bocadinho melhor o tal mercado da distribuição. Estamos a falar de todas as editoras recorrerem, na sua esmagadora maioria, a estas duas distribuidoras para todos os canais de venda de jornais e papelaria, inclusive em grande distribuição. É isso que me está a dizer. Portanto, em Portugal continental. Pronto. É algo que para mim, pelo menos, não tenho qualquer tipo de dificuldade de lhe dizer que para mim é uma surpresa, porque achava que era um mercado, como é óbvio, a esse nível mais competitivo. Da minha parte, estas são algumas perguntas que lhe queria fazer. Passo a palavra ao meu colega.
Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado. Começava por cumprimentar os representantes das duas associações empresariais e agradecer. O problema que nos trazem aqui, acho que foram bastante explícitos na apresentação da problemática que envolve. Aliás, isto é um problema que, se calhar, todos nós nesta sala já conhecemos de alguma maneira. Nomeadamente, um dos que me lembro e que nos ocorre sempre é quando começamos uma coleção de qualquer coisa que vem atrás de uma revista, que é um martírio acabá-la. E temos que rir com toda a gente, incluindo com as pessoas que vocês representam, para conseguir fazer isso. Por isso, é também o demonstrativo, é um bom exemplo das dificuldades que se atravessam e que estão aqui. E depois, alguns problemas aqui inerentes, coisas que não fazem sentido e que são graves, inclusivamente, que é o facto de se cobrarem produtos que não foram fornecidos, né, que é ilegal, logicamente, ou produtos que não foram vendidos antes da própria venda, como esta questão aqui da conferência, efetivamente, vocês sugerem aqui, tem aqui a proposta, nomeadamente esta proposta que já foi referida aqui, pelo colega das embalagens seladas, porque efetivamente parece-me que há aí um problema que é o da não conferência dos produtos. Os produtos são entregues num ponto onde quem recebe e é responsável por os pagar não tem possibilidade de os conferir, por isso a única palavra que vale é a palavra de quem os pediu e não de quem o recebe. E depois, o que me parece a mim é que esta questão da embalagem selada também não resolveria o problema, porque a embalagem selada partiria do princípio que a responsabilidade dessa diferença era da distribuidora e da transportadora, e pelos exemplos que nos foram aqui dados, porque se percebe claramente é que o comportamento mais desadequado no meio disto tudo é o da distribuidora e talvez não o da transportadora. E por isso importava pronto, perceber e afinar mecanismos. Percebemos também que já se dirigiram às distribuidoras fazendo propostas e não foram ouvidos, numa clara posição de não será monopólio porque é mais que uma, mas é esse o espírito, é o espírito de monopólio, o que leva a uma situação clara de prepotência, né? É a imposição da vontade de um que é grande perante os outros que são muitos, mas são pequenos, e isso logicamente não poderemos aceitar. Perguntava-vos se há mecanismos legais a que possam recorrer ou que tenham já recorrido para tentar fazer valer aquilo que são os vossos direitos, inclusivamente se há exemplos de recurso até a tribunal, no sentido de que, nomeadamente nesta questão das cobranças de produtos que não foram fornecidos, claramente haveria matéria para isso. Efetivamente, eu acho que podíamos depois, em termos da Assembleia da República, logicamente estão a apresentar aqui os grupos parlamentares, pois cada grupo parlamentar há de pegar em função daquilo que for a sua vontade ou o seu interesse e poder fazer alguma coisa. Neste momento estamos numa situação que, pronto, dada a situação política, que a Assembleia terá muito pouco margem de manobra para já, mas fica a informação e quando a situação estiver resolvida também importa que vocês voltem a colocar a questão e para eventualmente, se puder, cada um, como disse, em função daquilo que entender mais adequado, poder fazer uma intervenção nesta matéria, porque e até propõe aqui a questão da regulamentação, e efetivamente poderá passar por aí, porque a questão da desregulamentação e do livre funcionamento do mercado, conhecemos todos muito bem onde nos tem levado, em todas as matérias, em matérias maiores, mas nestas mais pequenas, pelos vistos, também não, também precisa aqui de alguma solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, eu, como representante também do PSD, normalmente, só para explicar, o presidente desta comissão, deste grupo de trabalho, não intervém se o grupo parlamentar estiver representado. Neste caso, como o meu colega, que deveria estar, aliás, esteve presente no início, mas teve que se ausentar, não, como ele não está, eu faço apenas aqui em duas, três questões que me parecem importantes e que podem, de alguma forma, com a vossa resposta, começar a clarificar todo este dossiê, e começa assim a primeira pergunta. É um dossiê que mexe com pequenos pontos de venda, muito pulverizado em termos nacionais, mas que todos nós percebemos que move uma quantidade de interesses financeiros muito interessante em termos nacionais. Portanto, as próprias editoras, a distribuição, tudo aquilo que lhe está associado é de um largo volume financeiro e, como tal, necessita, como é óbvio, de alguma atenção por parte, nomeadamente, da autoridade da concorrência, se vier a concretizar algumas das situações que nos trouxeram até aqui. Portanto, não sei se terão algum valor, de algum número, de quanto é que vão este tipo de negócio. Uma segunda questão que vos queria colocar é se cada ponto de venda com a distribuidora assina algum contrato de fornecimento inicial com as respectivas condições. E que tipo de contrato é esse? porque como verificamos que vocês têm que colocar, têm que, no início, têm que colocar uma caução, suponho que essa caução esteja sustentada num, tipo, num documento qualquer que o ponto de venda e, o ponto de venda e a distribuidora assinem. Portanto, é assim as regras normais de mercado, e se assim não for, algo esquisito se passa. Claro que vocês colocaram, fizeram aqui uma denúncia de uma forma grave que viola claramente a lei. É a devolução não ser pelo mesmo valor, já não estou a falar em termos de, em termos de quantidades. Mas colocaram em termos de valor. A devolução é sempre acreditada pelo valor que foi faturado. Isso parece-me óbvio e a contabilidade, assim, as regras normais de contabilidade assim o exigem. Qualquer situação anormal, há múltiplas formas de se denunciar esta situação. Quanto a uma última questão, e tem a ver com margens de lucro, e também tem a ver com a segunda questão que eu vos coloquei sobre os contratos. A margem de lucro pode, eventualmente, as grandes superfícies terem margem de lucro superior se, eventualmente, o volume do negócio for balizado por isso. Portanto, a livre concorrência leva a que as margens sejam estipuladas entre os dois operadores. Mas isso é alguma regra? Esses contratos estipulam margens de lucro convosco? São claras? São transparentes? Mesmo entre os contratos, entre os pontos de venda, eles são iguais? Gostaria que nos dessem a vossa experiência relativamente a este assunto, sendo certo que todos entendemos que as margens de lucro de numa, em qualquer negócio, depende das vantagens de cada negócio. Depende das quantidades, dos preços de pagamento, de diversos fatores. Mas queria que nos explicitassem melhor este aspecto, que me parece que aí sim é o busilis da questão. Como é que estes contratos são feitos e se eles são ou não respeitados? Porque se não houver contratos, muito dificilmente as vossas reclamações terão provimento. Coloca-se as questões por aqui, não é? Isto parece-me uma questão de senso comum, e de quem conhece minimamente o mercado sabe que as coisas, como é que funciona. Eu acho que a Associação Empresarial de Sintra e de Cascais não estão a resolver o problema, este problema a nível nacional. Estão a resolver este problema a nível dos vossos associados. Mas este, como disseram, é um problema a nível nacional, que tem milhares de pontos de venda, muitos milhares de pontos de venda, que provavelmente todos eles têm as mesmas dificuldades, passam pelo mesmo calvário que vocês passam relativamente a esta distorção do negócio. Mas já agora queríamos ouvir, apelando-vos a alguma síntese nas questões todas aqui colocadas, e com não só dos seus deputados, também as minhas. São múltiplas questões. Não coloquei as questões não repeti as questões aqui já formuladas, mas concordo genericamente com elas. Muito obrigado. Deixa eu ver.
Ora bem, como eu referi de início, esta é uma atividade muito, muito específica e por vezes torna-se difícil a quem, enfim, não tem um pouco da percepção de como é que as coisas fazem, torna-se difícil a percepção desta, como é que as coisas processam. Mas eu vou tentar responder. Na questão das margens que o Sr. Deputado colocou, eu admito que sim, que possa haver alguma pressão dos editores relativamente às margens. Isso Isto não tenho a mínima dúvida, até porque farão o papel deles. Daí que nós já tivéssemos, inclusivamente, feito algumas demarches no sentido de... Porque o nosso objetivo aqui seria o diálogo entre as três partes envolvidas, neste caso os editores, a distribuidora e os pontos de venda. Portanto, na questão das margens, admito que sim, que possa haver pressão dos editores relativamente a isso. Já na questão de cada ponto de venda, se não estiver contente com uma distribuidora mudar para outra, aí já não é possível. Porque as duas dividem todo o mercado de publicações entre elas. Por vezes há um jornal ou uma revista que salta para uma, depois outra que salta para outra, mas pronto, se não receber das duas, há uma parte que realmente você não recebe, de publicações que você não recebe, daí que elas dividem o mercado entre si. Em relação a uma eventual cartelização, enfim, não queria ir por aí, porque não temos nessa matéria... Não temos essa matéria muito aprofundada, se eles de facto funcionam em cartel. A mim, pessoalmente, dá-me a ideia que sim, mas é uma questão que tentaremos averiguar.
Nas distribuidoras, não têm sempre exclusividade na distribuição de um determinado tipo de... Ou seja, não é possível haver um jornal em duas distribuidoras?
Não, porque isso obedece a um contrato que o editor faz com a distribuidora. E, portanto, o editor, em princípio, tem que cumprir esse contrato. Aquilo, eu sei que é feito por um período de tempo. Depois de terminar esse contrato, ele pode saltar para outra, mediante alteração de condições.
Poderia acontecer, por hipótese, um jornal ter vários distribuidores, outro jornal ter outros distribuidores, mas não haver, no fundo, é compreensível, até pela questão quase de segredo comercial, só há mesmo duas distribuidoras com capacidade para distribuir os jornais.
É, precisamente. E relativamente à questão das embalagens, parece-me que não seria assim tão oneroso, porque eventualmente não resolveria o problema na totalidade, porque estamos sempre a falar de uma situação que vem mal à partida, ou na maioria das vezes vem mal da partida, do próprio armazém da distribuidora. A colocação da fita só retirava desse processo o motorista, ou seja, a transportadora. Ele não violou a fita. Mas não me parece que seja, até porque há uma das distribuidoras que, em algumas situações, já faz isso. Coloca uma fita de segurança. E pronto, a partir daí, não tem havido problemas. Eu não sei se respondi à totalidade das suas questões, peço desculpa. Era a questão das margens. A questão do ponto de venda poder optar pelas distribuidoras, as embalagens.
E também queria saber o que é que, da sua opinião, dirá respeito a uma regulamentação, uma legislação, o que é que dirá respeito à, digamos assim, fiscalização, nomeadamente a parte alterada da
competência? Pois, e...
Para não falar, como o colega disse, do ponto de vista judicial, há aqui alguns aspectos que não têm necessariamente a ver com a regulamentação, há outros que dirão...
Do meu conhecimento, esta é uma atividade que não tem qualquer entidade que faça supervisão, ou seja, é o livre-arbítrio, completamente. A autoridade da concorrência será uma hipótese, só que vamos tentar fundamentar a questão para chegar lá. Na questão dos mecanismos legais, ela vai entroncar noutro problema, é que de facto não existe contrato. Ou seja, se nós quiser abrir um ponto de venda, dirige-se à distribuidora e eles dizem, olha, tenho que fazer isto, tenho que preencher este papel com os dados da empresa ou do empresário e fazer a tal garantia bancária ou seguro de crédito. E depois traz um papelinho com os deveres. Tem que fazer isto e isto e isto. Não existe, de facto, um contrato.
Não assinam nada?
Nada.
As condições?
Nada. Nada. As condições são impostas pela própria eles dão-nos uma norma de conduta de nós para eles. Não é fixado lá qualquer tipo de margem, ou seja, não existe de facto um contrato. E, portanto, isso entronca na questão que o Sr. Deputado tinha colocado relativamente aos mecanismos legais, ou seja, o recorrer aos tribunais para este tipo de situações sem um contrato, acho que é muito difícil. Eu pessoalmente não tenho conhecimento de que eu tenha feito. Sim, depois também estamos a falar de microempresas que... empresas familiares, e se numa fatura eles se sentirem que estão a ser lesados em 10, 20, 30 euros, dizem, bem, fazer o quê? Fico com o prejuízo. Este é o feedback que eu tenho das pessoas com quem temos dialogado.
Boa tarde, o meu nome é Olga Figueiredo, sou secretária-geral da Associação Empresarial de Sintra. Só para dar aqui o exemplo, de facto, para se começar neste negócio, o ponto de venda solicita a informação à lojista e o que a lojista distribui, portanto, é uma identificação do cliente e começa logo, início do fornecimento. Para iniciarmos o fornecimento das nossas publicações, é necessária uma garantia bancária a nosso favor de 3 mil euros, de acordo com a minuta anexa. É também necessário que preencham e assinem o documento denominado alta de cliente, que é o ficheiro de cliente, e o documento de autorização de débito em conta. Juntar cartão de contribuinte, início de atividade, e têm que ter também disponibilizar local próprio para entrega de publicações e recolha de sobras para uso exclusivo da lojista. Portanto, isto é o início da contratação. Portanto, nós também podemos deixar cá... exatamente, portanto, tem o... E não deixam cópia no ponto de venda. Portanto, foi muito difícil conseguir algum documento para comprovar estas situações, porque, de facto, a questão de podermos colocar na autoridade da concorrência é uma das vias que estamos de facto, a trabalhar para assim acontecer. Tenho aqui também um exemplo da tal diferença de faturação. Tenho aqui um exemplo de uns cromos que era sempre a pintar, penso que sejam cromos, que foram comercializados a 2,32€, mas o ponto de venda devolveu os três exemplares que lhe tinham sido cobrados e foi creditado em 0,96€. Portanto, este é um exemplo que temos. Muitos mais podemos depois juntar, mas de facto esta é a realidade que temos. Não sei se quer-se acrescentar.
Boa tarde, Rogerinhas Martins. Eu só fazer aqui precisar um bocadinho algumas questões que foram levantadas. Primeiro ponto, porque é que os empresários não recorrem a tribunal? Primeiro, porque é muito oneroso e depois porque não há tempo útil para isso. E porquê? Porque, pura e simplesmente, as pessoas, às vezes os empresários verificam as faturas e veem que não estão a ser creditadas as devoluções dos produtos que eles devolveram, e então o que fazem é, então vou suspender o pagamento daquilo que haviam de pagar, não é? Ou fazem ali um encontro de contas e, face a esta situação, o que a distribuidora faz é deixar de entregar as publicações. E, portanto, são confrontados com o facto de, no dia seguinte, não terem jornais para vender. Vamos voltar a frisar que há estas duas distribuidoras no mercado. Portanto, se uma delas suspende os fornecimentos, naquele dia o empresário não vai ter o público... Enfim, todos os jornais que possamos imaginar à venda. E com isso, logo desde já, não consegue efetuar vendas nesse período, nesse dia. Portanto, nem sequer há aqui uma questão, não há tempo para recorrer a tribunal. Enfim, depois poder-se ir a fazer alguma coisa, mas não é uma solução imediata. Relativamente à questão de abuso da posição dominante, solicitámos já também o auxílio do Gabinete Jurídico da Confederação do Comércio, de modo a eventualmente fazermos uma exposição, uma participação à Autoridade da Concorrência, enfim, para depois ver o que é que a Autoridade da Concorrência entende sobre esta situação e eventuais recomendações que possa aplicar às distribuidoras. Quanto à regulamentação em concreto, aquilo que pedíamos, se calhar, e aquilo em que a Assembleia da República mais poderia intervir, não sei, os senhores deputados dirão, seria mais no sentido de haver, se fosse possível, uma imposição às distribuidoras a nível daquilo que fosse a faturação, que teria de ser uma faturação clara, uma faturação que fosse compreensível e inteligível para qualquer pessoa. E enfim, que regulasse um bocadinho aqui o mercado. Estamos a falar de privados, obviamente, não é? Não pode haver uma intervenção se calhar muito profunda, mas que houvesse uma qualquer regulamentação de modo a que estas distribuidoras não tivessem esta atuação, enfim, que parece mesmo um abuso.
Muito obrigado.
Deixe-me só dizer, agradecer mais uma vez as vossas intervenções, dizer que, obviamente, ao nível da Autoridade da Concorrência, a Comissão, e nomeadamente este grupo de trabalho, pode ter, e os vários grupos parlamentares, podem ter a esse nível um papel importante, na medida em que, conhecendo, por hipótese, que formalizam uma denúncia, ou até um pedido, não precisa de ser uma denúncia, pode ser um pedido de investigação no que toca a abuso de posição dominante, e podem, pelo menos já descreveram aqui para aí, 3 ou 4 situações em que efetivamente existe esse abuso, que é corte de fornecimento, alteração de valor cobrado, a questão das sobras e também efetivamente a não existência de alternativa no que toca ao fornecimento do produto, desde logo é um abuso de posição dominante. Nós, regularmente, a Comissão de Assuntos Económicos tem audiências com a Autoridade da Concorrência, portanto, a esse nível, qualquer um de nós, não necessariamente agora nesta sessão legislativa, como é óbvio, mas numa futura sessão legislativa existem audiências regulares, independentemente de poderem ser também solicitadas pelos grupos parlamentares, uma audiência específica com a Autoridade da Concorrência sobre esta matéria. Ou seja, temos o poder de pressionar a Autoridade da Concorrência para avaliar, efetivamente, a possibilidade de abuso de posição dominante. Basta que, acho que era um assunto que facilmente, à semelhança de outros temas, facilmente geraria consenso entre os vários grupos parlamentares, que era ter uma audiência com a Autoridade da Concorrência a propósito deste setor em concreto e em propósito de um conjunto de notícias muito concretas que aqui nos foram transmitidas. Só para esclarecer algum dos poderes que nós temos do ponto de vista da capacidade de os auxiliar ao encontro da resposta desse problema. Do ponto de vista legislativo, eu estava a perguntar, porque aparentemente, pelo menos uma primeira avaliação, é que os abusos são abusos de uma natural, digamos assim, não há, pode haver alguns abusos específicos do setor ou do exercício de atividade, mas na maioria dos casos não são, ou seja, são abusos que seriam abusos em qualquer setor de atividade económica e, portanto, por essa via excluía uma via de intervenção legislativa ou regulatória. Agora, pode haver alguns aspectos em concreto, é que, no vosso entender, considerem que pode haver um aprofundamento legislativo em algum aspecto que, de alguma maneira, iniba o comportamento, neste caso, das distribuidoras, em relação a eventuais abusos que possam existir da parte deles. Há aqui um aspecto que também só queria perguntar, que o papel da transportadora aqui, vocês têm que trabalhar também com a transportadora que vos é indicada pela distribuidora, ou não? Ou tem autonomia em relação a essa matéria? Porque há pouco o meu colega fez uma questão que me parece também lógica, que às páginas tantas nós não sabemos se também existe a responsabilidade da transportadora e algumas das coisas que vocês acabam por pagar, vocês, os vossos associados acabam por pagar, e portanto também não percebo muito bem aqui se também existe abuso de posição dominante naquilo que é o fornecimento, digamos assim, dos produtos, porque todo esse aspecto da contabilização do produto que é entregue, da devolução das sobras, tem aqui um intermediário que é a transportadora, e portanto vocês têm que depositar, pelo que eu percebi, a vossa palavra no trabalho da transportadora, e aquilo que a transportadora informa à distribuidora é o que na realidade é o que que vocês são confrontados, não é? Portanto, o que vocês, vossos associados, são confrontados.
Se calhar aqui convinha fazer uma...
Agradecia que disse outra vez o nome para...
Peço desculpa.
Para ficar em ato concretamente.
Ana Vigares, sou a responsável pelo Gabinete Jurídico da Associação Empresarial do Conselho de Cascais. Neste aspecto particular, se calhar convinha esclarecer um pormenor. As transportadoras, neste momento falámos em transportadoras individualmente, mas durante algum tempo atrás as transportadoras faziam parte das distribuidoras, só que porque elas são impostas pelas distribuidoras, são as distribuidoras que contratam as transportadoras, só que neste momento são em regime de outsourcing. Eles têm...
Não existe qualquer contrato
com as
distribuidoras? Não.
Não.
Nem contrato com as distribuidoras, nem com
as transportadoras? Não. Sim, as transportadoras mudam e os transportadores... E o ponto de venda não sabe.
Não está sequer definido qual é que é...
Quem é que vai transportar? Não.
Não há sequer seguro para a atividade de... Se existe seguro para a atividade.
Não.
O seguro deve ser da responsabilidade de cada posto de venda. Agora, todo aquilo que me parece, tal e qual a descrição que fizeram, é que seja a distribuidora ou a transportadora, a responsabilidade é só da distribuidora, porque a transportadora executa um serviço que lhe manda fazer, mesmo que seja em outsourcing, que a distribuidora manda fazer. Provavelmente haverá aqui algum elo da responsabilidade que a distribuidora poderia imputar à transportadora, mas não está agora para chatear com isso, dado esta disfunção de poder que existe entre uma distribuidora, por aquilo que já vimos em termos daquilo que foi descrito relativamente à posição dominante, que por vice, o posto de venda terá que assumir, calar e assumir. Eu só queria, se não estivéssemos na posição política em que estamos, eu rapidamente propunho ao grupo de trabalho, chamarmos numa audição distribuidoras e já fizemos isto noutras circunstâncias, sem qualquer problema, e clarificávamos estas situações. Nesta altura, aquilo que lhes podemos dizer é muito pouco. Já não sabemos se a Assembleia da República, não vamos agora também estar a precipitar mais as coisas do que já estão. Nós não sabemos até quando esta sessão legislativa vai durar. Tudo indica que haverá eleições, mas até à decisão final ainda falta um tempo. Se aquilo que vos podemos garantir é que, se esta situação, por algum motivo, não houver eleições, que este grupo de trabalho se mantenha em funcionamento, que eu próprio irei propor ao grupo de trabalho para que avancemos nesta situação. E teriam uma resposta em tempo útil. Prevendo-se aquilo que toda a gente já fala. Nós lamentamos que não possamos ser-vos muito úteis em termos imediatos, a não ser o resultado desta audição, que fica gravado cuja ata será disponibilizada para a sessão legislativa seguinte, independentemente de estarmos cá nós ou não.
Aos respectivos partidos, para que este assunto não caia esquecido.
Não sei se haverá alguma questão do Sr. Deputado. Sim.
Não, é só, mas o melhor de tudo é, quando a situação estiver resolvida, vocês que lhe voltarem à carga, não custa nada, por a Assembleia, os partidos antes ficar certamente, com, independentemente de quem cá esteja, ficam com esta informação, mas não custa nada vocês trazerem outra vez o assunto, porque percebemos já aqui que há matéria para a intervenção da Assembleia da República, há matéria para a intervenção deste grupo de trabalho, ou não sabemos se há de ser criado um grupo de trabalho noutra legislatura, mas pelo menos a comissão a que este grupo de trabalho pertence, que é a Comissão dos Assuntos Económicos, existe, há matéria para intervenção, agora o vosso papel é também, para além de outras coisas que andam a ter que fazer junto das outras entidades, junto da Assembleia, quando a situação estiver normalizada, voltarem a colocar.
Muito obrigado, não sei se quererão dizer mais alguma coisa. Muito sinteticamente, acho.
Não, é só para reforçar o nosso agradecimento pelo interesse que manifestaram neste assunto. Pronto, eu também lamento que neste momento tenhamos chegado num momento inoportuno, mas certamente vamos voltar à carga.
Muito obrigado, os momentos nunca são inoportunos. E a democracia não acaba aqui, irá continuar, por certo. Estou certo que iremos encontrar-nos mais vezes nestas ou noutras funções. Desejo a todos os seus deputados e a vocês um resto de uma boa tarde. Muito obrigado.